12 minutos.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.
É isso mesmo, quinta-feira, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia. E para isso, nós temos o prazer de receber mais uma vez nosso querido parceiro do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. E vamos lá, que parece que hoje está bombando de dúvida aí.
Muitas. Ô, Fred, agora rapidinho aqui. Você vem de moto, não é? Como Sim. é que é andar de moto nesse frio?
Você tem que estar bem protegido, viu, Pedro? O vento tá cortando.
Nossa senhora. Ó, põe antena na moto, viu? Porque essa época de ano, Serol é perigoso.
É verdade, tem razão.
Olha, Fred, na semana passada, o nosso ouvinte Hélio, lá do bairro Guanabara, ele escreveu pra gente assim que você tinha saído, então ficou pra ser a resposta dele hoje. Ele pergunta: como está funcionando o financiamento de imóvel? Qual é o banco com a melhor taxa? Aceita renda extra como autônomo ou tem que compor renda? É uma época boa para comprar imóvel? O Hélio está cheio de dúvidas.
É, o Hélio está com uma pergunta aí que demora uma meia hora para resolver direitinho. Muito boa, faz parte das principais preocupações aí que tem hoje os brasileiros, que é saber como fazer para ter acesso à residência, né? Se ela tem que ser própria, se é aluguel, e no caso de ser própria, como o valor dos imóveis está bastante alto, é uma decisão grande na vida das famílias, ou seja, como fazer essa aquisição, se financia, se for financiar, aonde se financia, quais são os procedimentos para realmente conseguir acesso ao financiamento, não é trivial. Então vamos tentar responder aí as dúvidas deles, né? De fato, houve uma desaceleração no número de financiamentos imobiliários, né? Até 2013, a gente tinha um volume de financiamentos imobiliários muito amplo, farto e de fácil acesso. Final de 2013 para frente, isso foi escasseando e a informação que eu tenho para dar para ele não é muito boa, porque ainda não retomou níveis daquela época. Ou seja, hoje existe financiamento, os bancos, principais bancos do país, e alguns menores, algumas financeiras e companhias imobiliárias, hipotecárias, continuam oferecendo financiamento, mas em bases mais restritas. O que quer dizer isso? Há um grau de exigência um pouco maior, né, para que se aprove um financiamento imobiliário. E aí, por isso, vem a segunda pergunta dele, ou seja, como é que eu faço para comprovar a renda? É possível fazer o que se chama de composição de renda? Né? A composição de renda é... tentar explicar mais ou menos para quem não conhece, é o seguinte: você ganha R$2.000, né, e vai lá fazer um financiamento cuja parcela, né, se calcula que vai custar R$1.000.
Uhum.
Né? Financiou lá um imóvel, vamos supor, R$300.000, 30 anos, etc., parcela de R$1.000. Não cabe na renda da pessoa que está...
Seria metade do salário.
Exatamente.
Né? Nessa hipótese que você deu aqui para a gente.
Exatamente. Aí, na metade do salário, 50% do salário, o banco não aprova. Eles têm uma regrinha lá e isso pode consumir até 30% do salário da renda bruta mensal, né, de quem está contratando. Aí o cara vai falar assim: pô, mas lá em casa a renda não é só minha. A minha esposa também trabalha, ela é autônoma, ou ela, sei lá, vende cosméticos aí de porta em porta. Geralmente tem uma situação de renda adicional na família, seja ela formal ou informal. Aí o banco fala assim: então traz a renda dela para dentro do financiamento, né? Quer dizer, para dentro do pedido de financiamento, e nós vamos reavaliar. Aí ela ganha outros R$1.000.
Uhum.
Vamos supor que ela ganha aí outros R$1.000, R$1.000 e pouco. Né? Então a renda da família chega em 3 e os 30% casa ali com os R$1.000 da parcela e acaba havendo a aprovação, então, né, daquele financiamento, que se fosse a renda só do primeiro, né, do marido, ou nesse caso que eu que eu criei aqui agora, não seria aprovado.
Mas tem que ser da família para compor essa renda? Eu não posso chegar e falar assim, ah, porque eu tenho, sei lá, a minha sogra vai ajudar, então eu vou pegar o salário dela também.
Essa é uma ótima pergunta. Isso varia de banco para banco. Alguns exigem um grau de parentesco. Outros, especialmente, como eu falei, no passado, até 2013, eram mais flexíveis em relação a isso, né? Não existia essa exigência de parentesco, primeiro grau, né? Filho, pai ou mãe, esposo, né? Quer dizer, cônjuge. Eles estavam flexibilizando isso um pouco mais. A notícia que eu tenho é que isso deu uma restringida. Mas o principal caso vai ser do marido, da esposa, do filho, da filha do pai ou da mãe, ou mesmo de um pai ou mãe com o filho compondo renda. O que é importante também a gente alertar para o Hélio e para os demais ouvintes, Pedro, é que, primeiro, óbvio, acho que isso fica claro para todo mundo, que qualquer pessoa cuja renda for adicionada ao pleito de financiamento vai ter que ser coproprietária do imóvel.
Uhum.
Você, você vai compor renda porque a pessoa vai estar ali no financiamento com você e vai ser um dos donos do imóvel. Isso isso inspira cuidados. Por quê? Você não vai levar a renda da pessoa só para ter o financiamento aprovado se aquela pessoa não puder ser, né, uma coproprietária junto com você. Uhum. Porque você é dono e tem implicações.
Vai que você quer vender depois esse vínculo.
Exatamente. Você tem que ter autorização de quem está no imóvel junto com você.
Uhum.
Tem outras consequências. Por exemplo, no caso de pai ou mãe, sabe? Vamos supor que eu queira que a minha mãe seja, que tem 70 anos, né, me ajude a compor renda. Tá? Isso vai ter uma implicação em quê? No prazo do financiamento. Tá? A regra que a maioria dos bancos usa hoje para fazer um financiamento é o prazo do financiamento é 80 anos menos a data do proprietário mais velho. Ou seja, se eu levo a minha mãe para dentro do financiamento, significa o quê? Que eu, que tenho 45, poderia ter um financiamento de 30, 35 até, porque dá, né? 80 menos 45 são 35, e ainda existem alguns casos onde 35 anos é praticado como um prazo. Eu limitaria esse prazo para quê? Para 10 anos. Por
Sim.
quê? Porque minha mãe tem 70. Significa o quê? Que a prestação aumenta de novo. Quanto menor o prazo, maior a prestação.
E não adianta tentar assim, não, mas a minha mãe é saudável, ela vai viver até os 90, eles não levam isso em conta.
Não, tem uma regra de máximo que é 80 anos. Uma outra implicação também grande para se ter um coproprietário, alguém compondo renda, especialmente com uma faixa etária um pouco maior, é o seguro. Né? Quando você contrata um financiamento imobiliário, você tem que contratar junto um seguro de morte e invalidez permanente, que é onde o banco se garante, caso vocês que são autores ou os responsáveis pelo financiamento venham a faltar, que a seguradora vai cobrir, né, o pagamento das parcelas que ainda estejam em aberto, né, no caso de morte ou invalidez permanente, por exemplo, no caso que eu citei. Quando você traz uma pessoa, de novo, né, não estou implicando com os mais velhos, mas estou dando a realidade. Você traz uma pessoa mais velha para te ajudar a compor renda, o que acontece é que o seguro vai ser calculado, né, em função também do mais velho, que paga mais caro. Quanto mais velho você é, o preço do seguro para você encarece, por razões também que são bastante óbvias. Tá? E a terceira e última consequência final, que eu acho que o Hélio e os demais ouvintes que estão pretendendo compor renda para ter um financiamento imobiliário aprovado tem que contemplar, é o que eu falei. Não vale compor renda apenas para ter o financiamento aprovado. Por quê? Porque esse limite de 30%, né, que a gente falou aqui, cara, 3 mil numa renda agregada e uma parcela de 1.000, ele existe não é à toa. Ele existe porque já se fez uma avaliação, né, de que esse é um nível saudável, né, de comprometimento da renda. Esse é um nível saudável que é o peso que aquela prestação pode ter no seu orçamento para que você não se complique. Né? Se você usou a renda de um terceiro só para ter o financiamento aprovado, mas no fundo você vai carregar aquela prestação de 1.000 ou ter que pagá-la mensalmente com uma renda de 2.000, a probabilidade, ou seja, a chance que você tem de se atrapalhar com isso é muito grande. Então pode ser que você aguente 6 meses, aí aparece um imprevisto, você já está com a corda no pescoço e você acaba perdendo uma prestação, 2 ou 3, e aí aquilo vai se transformar numa bola de neve, você não vai conseguir executar os pagamentos do seu financiamento e vai se atrapalhar. Então é importante que o Hélio ou os demais, como eu falei, que estão pensando em compor renda para ter um financiamento aprovado, que usem a composição de renda, a agregação, né, de mais uma pessoa na composição de renda, que seja uma pessoa que realmente participe das finanças do domicílio. Uhum. Né? Que aquela renda sirva para realmente fazer face às despesas, né, do núcleo familiar. Porque do contrário, é uma cola, né? Vamos chamar assim de um desvio, um atalho que depois vai voltar para te assombrar lá na frente.
É uma armadilha. Agora, o Hélio do Guanabara também pergunta qual é o banco com a melhor taxa. E a gente tem inúmeros bancos que oferecem o financiamento imobiliário, mas uma notícia que realmente causou um susto, principalmente em quem já estava quase para fechar negócio, Fred, há poucos dias, foi a linha, né, do Procotista, que a Caixa Econômica, geralmente era a linha mais barata, que a Caixa Econômica suspendeu por falta de recursos. Parece, até estou vendo aqui na internet, que ela deve, né, ser retomada em breve, mas ainda assim, né, a pessoa que estava ali pronta para fechar o negócio teve aquele abalo. Qual que é o melhor banco? Qual que é a melhor taxa?
A melhor taxa é do Minha Casa Minha Vida, que é uma taxa de um programa de habitação público, né, que tem um subsídio governamental. E essa taxa, ela varia, você tem que se qualificar para o programa, ou seja, você tem que estar em determinadas faixas de renda, tem faixa 1, faixa 2, faixa 3, né? Isso aí varia, realmente para a população de uma renda um pouco mais baixa, mas essas taxas são, por serem subsidiadas, elas são bastante vantajosas, elas estão aí abaixo, bem abaixo da Selic, aí 6, 7% são taxas que você não consegue mesmo no Mercado Livre, tá? Depois o Procotista que você falou, que é para pessoas que têm um vínculo ativo, né, com o FGTS, e que também são taxas aí da ordem de, pelo menos quando está funcionando o programa, um pouco mais, 8, 9, tá? E aí você tem um terceiro nível, uma terceira camada, que é o sistema financeiro da habitação, que não é nem Minha Casa Minha Vida, nem Procotista, que essas taxas estão mais caras. Então, por exemplo, você tem hoje num financiamento de por volta de R$500 mil, para uma pessoa que tem uma boa renda, por volta de R$10 mil por mês, né? Você tem taxas aí de 11% ao ano, tá? Mais a TR, que tá bem baixa. Então, assim, fica caro. O resumo da história é que pagar uma prestação de financiamento de imóveis hoje pode ser um ônus muito grande para uma família, especialmente se ela não conseguir se enquadrar no Minha Casa Minha Vida ou no Procotista, que vive nesse dilema de é suspenso, né? Se coloca em funcionamento de novo, aí falta recurso, aí é suspenso de novo. Tá? Então, qual é o banco com a melhor taxa? Hélio, não dá para falar uma resposta só. Geralmente, né, nessas faixas mais baixas, né, a Caixa ou o Banco do Brasil, mais do que menos, costuma ter uma taxa atraente. Mas você pode ter uma taxa melhor num concorrente, dependendo da sua situação, dependendo da política. Se o seu caso é um caso... Inclusive, você pode nem ter acesso a crédito na Caixa, por exemplo, mas ter um outro banco, porque as políticas de crédito são diferentes de banco a banco. Um banco pode aceitar o seu perfil de risco, enquanto que o outro não aceita. Um banco pode aceitar a composição de renda que ele quer fazer, enquanto que o outro não aceita, em função do vínculo de parentesco, exigência de alguma natureza. Tá? Então, existem... A boa notícia para o Hélio, por exemplo, no Educando Seu Bolso, a gente tem um comparador de taxa de financiamento imobiliário. Né? Ele pode ir lá e consultar, por exemplo, quais são os bancos que oferecem crédito imobiliário hoje e, a partir de taxas médias, né, quais são aqueles que têm uma taxa um pouco mais baixa do que a outra. Tá? Então, acho que isso requer alguma pesquisa da parte dele, e eu sugeriria como ponto de partida que ele fosse lá Educando Seu Bolso para começar a pesquisa dele.
E Hélio, olha, eu vou te dar um parecer aqui, porque eu fiz um financiamento imobiliário, né, eu sou pró-cotista. E para ser pró-cotista tem que ter pelo menos 36 meses de vínculo com o fundo de garantia, isso, não é, Fred? Isso. Eu me enquadrei nesses quesitos, compus renda com a minha esposa, a gente financiou, né, o imóvel que a gente mora hoje e a gente fez pela Caixa. E o relacionamento com o banco influencia também na taxa de juros, não é, Fred? Porque aí eles ofereceram assim, se você abre uma conta aqui, aí a taxa de juros cai. Se você tem tantos cartões de crédito daqui, também. Se você faz um seguro, também. Então, tudo isso, no final das contas, você pensa assim, vai ali cair um pouquinho, né, de 8 para 7, para alguma coisinha assim, mas como o valor financiado é alto, faz diferença no final das contas.
Qualquer meio ponto, qualquer 0,5, perdão, nessa taxa faz muita diferença no final das contas. O Pedro tem toda a razão.
É. Tá vendo? Então, Hélio, pesquise, né? Veja o imóvel que você quer comprar, se você, por acaso, ele se enquadra aí no Minha Casa Minha Vida. Esses feirões, Fred, uma curiosidade minha, porque eu nunca fui. De vez em quando eu vejo assim, anunciando na televisão: feirão, Minha Casa Minha Vida, lá no Expo Minas. As construtoras vão até lá e oferecem os seus produtos, aí quem está querendo comprar vai nesses feirões e já fecha negócio?
Sim, você consegue fechar negócio no feirão, realmente ele é aberto às construtoras que estão querendo promover as vendas a partir disso. E os bancos estão ali também, e muitas vezes as construtoras têm uma equipe que facilita ou tenta intermediar, né, de certa forma, facilitar a contratação de financiamento imobiliário, porque elas sabem que sem o financiamento não existe a venda. Então, para quem quer fechar negócio, o feirão ele é conveniente. O que pode ser bom, pode ser ruim, pode ser até perigoso. Você pode entrar num feirão desse e sair com um imóvel sem ter feito a devida pesquisa. Quer dizer, como a gente está falando aqui, a compra da casa própria é uma coisa que vai te... É uma responsabilidade que vai te comprometer por 20, 30 anos, não é uma coisa que você quer fazer de maneira impensada.
É verdade. E aí você, por exemplo, pode comprar um imóvel na planta e já falamos aqui daquele atraso na entrega, se a construtora realmente vai cumprir com o prometido. Isso aí tudo é uma dor de cabeça lá na frente.
Todos os riscos envolvidos numa compra, né? Você está entregando sua poupança para uma terceira empresa que vai administrar isso durante um tempo. Você está recebendo uma promessa de que daqui a 2, 3 anos você vai ter o imóvel. Você não sabe muito bem se o que está ali na planta é o que você vai receber, a qualidade, né, o acabamento. Então, realmente, na planta é mais complicado ainda. E acho que ele pergunta também mais uma coisa aí no final, se, salvo engano, se está num bom momento.
Ah, sim.
É, bom, Hélio, bola de cristal a gente não tem, mas eu acho que você pode recuperar pelos podcasts aí dos programas antigos. O Pedro já me perguntou isso alguma vez, até em função da compra, né, que ele acabou de mencionar, sim, que fez com a esposa. Falei lá atrás que eu achava que o mercado ia sofrer durante um tempo e, infelizmente, eu ainda não estou vendo muita luz no fim do túnel, não. Acho que você está sabendo aí também, né? Quer dizer, a gente ainda passa por um momento turbulento na nossa economia. As notícias de preços de imóveis ainda dão conta de desvalorização em preços de imóveis. A gente tem alguns índices de preço de imóveis que ainda apontam para redução de preço de imóveis. Você vê ainda um grau de desconto sendo praticado nas transações cada vez maior, quer dizer, mede-se, né, o percentual de transações que ocorrem com desconto, e isso ainda tem crescido. Você tem recentemente uma desvalorização do IGPM, que é o indicador que corrige o preço dos aluguéis. Então, uma parte das pessoas que tem imóvel usa isso para obter renda de aluguel. Então, se o aluguel rende menos, óbvio que o imóvel também, ele de alguma forma é impactado ou tende a sofrer uma desvalorização. Tá? Você tem índice de confiança na construção civil ainda fraco, você tem um nível de construtoras mandando pedreiros, serventes, etc., embora, suspendendo um pouco o ritmo das construções e dos lançamentos. Então, por todo o lado que eu olho, eu ainda não consigo enxergar no mínimo uma valorização imobiliária. Então, isso para você, eu acho que O que, que deve dar de informação? Te dá tranquilidade, para que você não tenha que sair correndo e tomar uma decisão, como eu falei, impensada, às pressas, sem fazer a devida pesquisa para fazer a aquisição, porque você está com medo de que amanhã o imóvel vai estar muito mais caro e você não vai conseguir comprar.
Uhum. Palavras de quem entende do assunto, Frederico Torres, nosso amigo economista. Outras dúvidas, informações, acesse educandoseubolso.blog.br. Fred, muito obrigado pela sua participação e até a próxima quinta-feira.
Eu que agradeço, um abraço, boa sorte para o Hélio e para os demais que estão comprando imóvel.
Agora são 9 horas e 32.